Boa noite a todos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 11 de abril de 2018. Solicito à secretária que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutos o tempo todo, e suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Palavra do Senhor.
Solicito à secretária que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício número 95 de 2018, de 9 de abril de 2018. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha, Rio Grande do Sul. Valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que encaminhamos o projeto de lei número 21 de 2018 para apreciação e aprovação. Limitando meu exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pasquete, Prefeito Municipal.
Passaremos agora ao grande expediente. Com a palavra, a vereadora Dejane Zorzi.
Meu boa noite a todos. Então, cumprimento o senhor presidente hoje no exercício, o senhor Adão, e os demais colegas aqui presentes, vereadores. Cumprimento também todos os ouvintes do Portal da Câmara, que hoje tiram esse tempinho para nos assistir e acompanhar o andamento dos trabalhos. Eu queria aproveitar o dia de hoje, mesmo posterior, né, e parabenizar o nosso município pela passagem do seu aniversário, parabenizar também todas as equipes que trabalharam para a organização das atividades alusivas a esta semana do município, e dizer que foram atividades interessantes, pertinentes, e que vieram também engrandecer ainda mais o município do qual nós vivemos, no qual fazemos parte. Conclamar para que todos os munícipes se esforcem, trabalhem e busquem o melhor para esta terra onde a gente vive. Então, nossos parabéns, principalmente ao lugar onde nós vivemos, onde nós moramos, e os parabéns também à extensa atividade que teve nesta semana e nas demais semanas para que houvesse essa legítima e justa homenagem ao município de Rondinha. Aproveitar também hoje para dizer que temos mais um projeto para ser aprovado e que eu me coloco favorável à aprovação desse projeto, que é algumas alterações numa lei municipal somente para ajustes. Era o que eu tinha para hoje. Agradeço. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Eduardo Zorzi.
Meu boa noite a todos. Gostaria de saudar presidente em exercício, vereador Adão Domingos de Souza, secretário Dejane, assessor Marcelo, os colegas vereadores, público que nos assiste e também quem nos ouve através do portal da Câmara. Gostaria também de parabenizar o município de Rondinha pela passagem dos seus 53 anos de emancipação político-administrativo, que foi comemorada no último dia 29 de março, com uma extensa programação. Neste ano, tivemos a presença, então, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, filho desta terra, no qual também engrandeceu ainda mais a nossa comunidade. Agradecer a todos aqueles que diariamente trabalham em prol da nossa comunidade, aquelas pessoas que há muitos anos aqui buscaram Rondinha para residir e que hoje tornam a nossa cidade uma cidade cada vez melhor para se viver. Na última sexta-feira, dia 10 de abril, estive participando e representando o vereador, presidente da casa, Renato Zanatta. Dia 5, sexta-feira passada, está aqui o Marcon me corrigindo, obrigado. Estive participando de uma reunião onde a pauta foi a crise no leite. Essa reunião foi no município de Palmeira das Missões e a gente sabe tudo que representa esta atividade, não só para o município de Rondinha, mas também para toda a grande região, a nível de Anzope, onde esta atividade está presente nos 43 municípios da grande região. Quem muito sofre com isso não é só o produtor rural, e sim também somos nós, é o comércio, enfim, o município nosso depende muito desta atividade, pois é um dos pilares de sustentação da nossa economia. Haja vista que aqui são mais de 3 milhões de litros de leite que são produzidos mensalmente. São mais de 600 famílias que estão ligadas a esta atividade, mas com muita persistência, com muito empenho por parte dos agricultores, eles têm feito um esforço grande e se mantido na zona rural, produzindo, evitando dessa forma o êxodo rural, evitando que os nossos jovens, muitas vezes, acabam saindo de forma prematura das localidades do interior, buscando um futuro melhor nos grandes centros, e muitas vezes não é dessa forma que eles conseguem, pois nosso país, o nosso estado, vive uma crise que parece interminável em todos os setores. Então, foram pautados alguns assuntos que serão encaminhados aos deputados, alguns deles estavam presentes no dia, alguns deputados federais. Tinha a presença do deputado Jerônimo Gergen, do deputado federal Marcon, deputada Zilá, enfim, várias autoridades, prefeitos, vice-prefeitos, representantes dos movimentos que estão buscando e reivindicando algumas pautas que serão, então, encaminhadas para que se busque um controle efetivo das zoonoses, principalmente tuberculose e brucelose, que se possa reduzir a importação do leite, que muitas vezes acaba entrando no nosso estado através de países como Argentina e Uruguai, que possa se estabelecer também um preço mínimo do leite, para que o produtor saiba, ao mínimo, quanto ele pode ganhar. Existem outras atividades que têm um preço mínimo, então que se crie uma lei para que o produtor, pelo menos dessa vez, ele saiba o quanto pode ganhar, então, pelo litro do leite. Oficializar a Câmara Setorial do Leite como integrante setorial da Câmara do Estado e também poder renegociar as dívidas dos produtores, concedendo um prazo de 10 anos e com um desconto de 50% nessas dívidas que estão vencidas e que estão por vir. Os dados que a Emater vem expondo a todos os municípios da Anzope são alarmantes. E nós devemos unir forças aqui através do Poder Executivo, da Câmara Municipal de Vereadores. Nós, enquanto vereadores, devemos unir forças para que possamos, sim, valorizar, de fato, quem produz, de quem gera ICM, de quem gera retorno e automaticamente mantém as famílias na zona rural, mantém os jovens em atividade na zona rural e o nosso comércio em pleno funcionamento. Por hoje era isso e meu muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Silvana. por um tempo de até 10 minutos. É isso, né?
Quero cumprimentar o presidente desta casa, o Adão, os demais colegas vereadores, assessor jurídico e quem nos escuta pelo portal da Câmara. Quero também deixar meus parabéns a todos os munícipes rondinenses que, nesses 53 anos, construíram este município, fizeram ele se desenvolver e chegar a ser o que é hoje. Estive presente no dia que recebemos a visita do ministro Fachin. Nota-se que não é por nada que ele está onde está. Ele é uma pessoa com um vasto conhecimento, muito estudo, como a gente diz. Estudou muito para estar onde está. E quem estuda e batalha, eu sempre vou elogiar, porque a gente sabe que cada vez mais está sendo difícil a questão da educação. Tivemos um retrocesso dentro do nosso município, estamos tendo retrocessos a nível federal enormes no que compete à educação. Então, quem ainda se dedica, quem ainda vai em busca, eu tiro meu chapéu. A questão aqui que eu quero falar realmente é do que aconteceu na última sessão, numa sessão extraordinária, para que não se pudesse usar da tribuna, para que as coisas não fossem para o jornal, para que não caísse na mídia, para que não se pudesse realmente discutir aquilo que aconteceu aqui. Tivemos nesta casa, neste plenário, professores pedindo, por favor, por explicações daquilo que estavam fazendo com o plano de carreira, tá? Que foi uma luta de muitos professores, independente de partidos, porque foi uma luta do grupo, tá? Para conquistar aquilo que foi conquistado, e vem em sessão extraordinária para mudar isso. Não aconteceu lá em 2015, porque eu não deixei, mas eu sabia que quando não fosse mais possível eu votar contra, por mais que agora eu votei contra, mas não temos mais a maioria, iriam mexer. E mexeram. Mexeram no salário dos professores, e para mim isso é desvalorizar os professores, é desvalorizar o ser humano, é desvalorizar o país, porque um país sem educação tem o nosso modelo, o nosso exemplo, o Brasil. Eu tinha um professor que dizia que povo burro é povo dominado. É verdade. Povo inculto, povo sem cultura, povo sem estudo, é povo dominado, que abaixa as orelhas e ainda está sujeito a bater palma e achar bonito. Que, infelizmente, é o que está acontecendo em Rondinha também. Ainda tem gente, e eu tenho que ouvir de professores, dizendo que o Estado está quebrado, pagando parcelado, e agora o município vão querer quebrar o município também, pagando os professores, como se professor quebrasse o município. Professor é o único profissional que pode erguer um município, um país. Porque depende dele a saída de todos os demais profissionais, inclusive os políticos, gente. Porque se nós tivéssemos dentro das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, das câmaras de deputados e senadores, pessoas mais cultas, com maior estudo, quem sabe o nosso país também, eles iam ver que tinha jeito de ter dinheiro, de ganhar dinheiro de forma honesta, e não só roubando. Então, o que aconteceu no nosso município foi um retrocesso muito grande. E se não estava dando para pagar os professores, fizesse melhor gestão dos recursos. O que falta em Rondinha, e não é de hoje que eu digo, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, eu já dizia isso, falta otimizar os recursos, tanto os financeiros quanto os recursos humanos. Ninguém se importa em atender 5, 10 alunos a mais se você está sendo bem pago ou pelo menos dignamente pago por fazer aquele serviço. Falta gestão ou falta vontade. Vontade política de gerir. Por quê? Para eu fazer uma boa gestão, uma otimização de uso dos recursos, eu preciso abrir mão de dar emprego para todo mundo e garantir a minha eleição de novo. Que é o que acontece em Rondinha. Então, eu faço o quê? Eu vou lá e vou dividindo o bolo, né? Como eles diziam que foi o que o PT fez em Rondinha quando mandou. Dividiram tanto o bolo que enfiaram um monte de gente. Criticaram e estão fazendo pior. Muito pior. Só que estão mexendo na educação. E se alguém... Não adianta falar dos políticos de Brasília que roubam, não adianta falar do Lula, não adianta falar da Dilma, não adianta falar daquele povo que leva 53 milhões para dentro de um apartamento, não adianta falar de quem roubou a Petrobras e quebrou a Petrobras, se nós fazemos a mesma coisa aqui. Se nós pensamos dessa mesma maneira, se nós não começamos a mudar aqui, dentro da nossa casa, dentro das nossas escolas. Que tipo de gente a gente está formando? Que tipo de gente os nossos governantes querem formar dentro das suas escolas? Quando baixam o salário dos professores? Quando aquele valor serviria para comprar um livro ou fazer um curso a mais? Para potencializar a educação? Para melhorar a qualidade de ensino? Botem a mão na consciência quem votou a favor desse projeto. Porque vocês estão tirando da boca dos filhos de vocês também, ou melhor, do cérebro dos filhos de vocês também. Dos netos, do vizinho, do sobrinho, sei lá o quê. Não é digno, até porque vai se tornar uma coisa muito triste dentro das escolas. Eu ganho 23% a mais da minha colega que entrou a recém. Ah, então eu vou trabalhar 23% a menos? Eu não mereço ganhar tanto quanto a Silvana porque eu entrei agora? Vai ganhar um pouco menos até chegar na minha classe, no meu nível de estudo. Aí tudo bem. É triste, gente. Isso para mim foi uma coisa triste. Muito triste e deplorável que aconteceu no nosso município. Falta de gestão. Falta de vontade política. Ou melhor, excesso de vontade de se manter no poder, que é o que nós temos aqui. O poder pelo poder. E não o poder para melhorar as condições do povo, que é para isso que serve a política. Pensem muito bem. Eu estou aqui indignada e sei que muitos dos meus colegas estão indignados também. E largar a historinha em volta de que é só por um tempo para que não venha gente de fora fazer o concurso, mentira. Mentira. Porque tentaram isso em 2015. Eu consegui evitar. Só que daí a Silvana foi a louca, a Silvana não tem todos os dias em casa, a Silvana isso, a Silvana aquilo. Pois bem, está comprovado quem é louco e quem é sem vergonha nessa história. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Sérgio Fortes. Por o tempo de até 10 minutos, vereador.
Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, nesse caso, Adão Domingos de Souza, por motivo de doença, o Renato não se encontra, secretário, colegas vereadores e os ouvintes do Portal da Câmara. Na noite de hoje, quero falar um pouco dos programas do governo federal que foi criado nos últimos 13 anos. Tivemos, após mais de 500 anos de história nesse país, de um só lado mandando, tivemos, como aconteceu em Rondinha também, a mudança de projeto, de classe, mudanças de classe. Antes, sempre a classe do rico, do mais bem de vida, dos poderosos. Até que venha um torneiro mecânico, sem grau de faculdade, e precisou vir ele, após muitos e muitos anos, da burguesia mandar nesse país, para criar os programas que vêm de encontro à nação brasileira, vêm de encontro ao ser humano no planeta inteiro, que um país, para passar por qualquer tipo de transformação, depende e é necessário e é preciso e tem que ser feito investimentos na educação. Enquanto um torneiro mecânico criou programas para que isso chegasse na mão do pequeno agricultor, para que essas oportunidades chegassem na mão do filho do carpinteiro, do filho do servente de pedreiro, ter a oportunidade de estudar num ProUni, Pronatec, no FIES, vários programas que o governo fez e que deu a oportunidade de milhares e milhares de filhos de pessoas mais humildes poder se formar numa faculdade e ter e tirar uma profissão, seja lá qual for, advogado, médico, dentista, veterinário, seja lá qual for. O nosso país precisa passar, ainda precisa levar adiante este projeto da educação. E aí nós vemos aqui a companheira Silvana, de certa forma indignada e com razão, de ver um município que nem o nosso, tão pequeno, diante dos outros, em Rondinha, e dizer que nós temos que vir um projeto que não quiseram sequer deixar para estudo, para conversar, que os professores mesmo pediram encarecidamente que deixasse esse projeto para estudo, e os vereadores do PP vieram aqui e bateram o martelo e não deixaram para estudo sequer aquele projeto e votaram em uma sessão extraordinária. Eu votei contra, Marcon votou contra, Silvana votou contra e a Silvana votou contra. É importante que o povo saiba disso. Para passar pelas transformações, se fala em transformações e mudanças, mas aí na hora de tu ir tirar um centavo, tu vai tirar da onde? Da educação. Para mim, esse projeto foi uma vergonha. Sinceramente, vereadores, a gente tem que bater no peito muitas vezes e contra o prefeito também, mesmo que seja do nosso lado. Se eu estivesse nessa situação, pode ter certeza que o meu voto seria o mesmo, na mesma situação que eu fiz. Defender a classe dos professores. Então, tem razão, Silvano está indignado de tal forma. E precisou o torneiro mecânico Luiz Inácio Lula da Silva, que criou os programas para ajudar a agricultura familiar, os pequenos agricultores, o mais alimento. Nunca na história desse país teve liberações de recurso a menos de 2%, menos de 4%. Todo mundo que quis conseguiu fazer seu financiamento e melhorar de vida. Pró-caminhoneiro, programa muito bom também. Bolsa Família, para ajudar as pessoas excluídas nesse país, Bolsa Família, Fome Zero, dando oportunidade. Ciência Sem Fronteira, também, foi programas criados pelo nosso governo, ou se criaram em outros governos, colocaram em prática. Mais Médico, programa Mais Médico, os médicos cubanos que estão por aí, que trabalham muito bem. Farmácia Popular, isso é ajudar o pobre, isso é dar oportunidade para os pobres. Luz para Todos, Água para Todos, programas que venham de encontro às pequenas famílias, às famílias mais humildes, saúde da família. Enquanto se pensa em saúde, muitas vezes tem pessoas que pensam apenas em emprego. Os programas PAC 1 e PAC 2, que liberou milhares e milhares de maquinários para as prefeituras, estão pagando, sim, mas com condições de pagar. Com condições para fazer o melhor pela nossa comunidade, pelo nosso município. E hoje a gente vê, muitas e muitas vezes, pessoas recalcadas, fascistas, com ódio no coração, com raiva, de um governo que vem ajudar o pobre. O rico não admite ver um pobre sentar no restaurante de igual para igual. O rico não admite ver um pobre viajar, principalmente se for de avião. O rico não admite ver um pobre ter um carinho para a família dele. Ele acha que só ele que pode. Não admite ver um filho disputado igual para igual numa faculdade. Ser médico, ser dentista, seja lá qual for a função graduada. E aí a gente vê hoje pessoas, é um direito que tem, direito democrático, ser ou não ser, aceitar ou não aceitar. Mas nós temos que ter claro, com clareza, a disputa de classes nesse país. Enquanto a gente vê pessoas, senadora Ana Amélia, do PP, incentivando pessoas militantes contrário ao projeto do menor, jogar ovo, jogar pedra, incentivando a fazer isso. É essa a cultura que nós temos que ter. É essa política, essa educação que tem que ter no nosso país. E depois falam que os PT que são os baderneiros. Ovo, jogar nas caravanas, pedra, tiro, fazer o que estão fazendo. Eu só quero deixar um recado e entendam, para um bom entendedor, meia palavra basta. Quem não se beneficiou com os programas do governo federal, de uma forma ou outra, seja vereador, seja prefeito, seja agricultor, ou de qualquer família, que quis fazer seu financiamento, teve a oportunidade. Quem não se beneficiou? Programa Minha Casa Minha Vida deu condições de milhares de pessoas morar com dignidade. Além, estão pagando com condições de pagar. Tive num manifesto que teve em Ronda Alta, fui agradecer ao presidente Lula por ter dado a oportunidade de dois filhos meus, cada um ter a minha casa, a minha vida, pagando menos de R$400. Esse é o melhor programa que existe. Tenho uma filha formada, metade foi o governo que me ajudou, senão jamais teria condições. E nós achamos ainda pessoas que não foram capazes sequer de fazer uma casinha, nem para ele morar, perdeu para o João de Barro e ter a coragem, a capacidade no nosso município de largar foguete. Isso é uma vergonha para a Rondinha. Isso é ser mal agradecido, fazer o que estão fazendo. E tenho mais uma para dizer. A justiça brasileira está em jogo. O poder judiciário brasileiro está em jogo nesse país. Prender a maior autoridade que esse país já teve, tanto do Brasil, Lula, a maior personalidade que existe no país e fora do país, sem prova, é golpe. Isso é um golpe. Então, portanto, o meu apoio ao Lula livre fica aqui nessa tribuna dito e votaria milhares de vezes no projeto que é o projeto da disputa de classe, que é do menor. Era isso, meu muito obrigado.
Quero parabenizar a administração pela organização das festividades alusivas à data do município, dos 53 anos de emancipação político-administrativa. E também dizer que tivemos uma visita muito interessante do cidadão rondinense, senhor Luiz Edson Fachin, que também nos prestigiou nessa data, na mesma comemoração das datas do município. E dizer que fiquei contente de conhecer esse cidadão tão interessante, um ministro do Supremo Tribunal Federal, nascido nessa terra. E que hoje ele é até o relator da Lava Jato, onde na mídia circulou nesses dias aí, lidando nesse habeas corpus do ex-presidente Lula, que por ora está preso. E se está preso, é porque alguma coisa de errado fez. Nesse país, o ladrão de galinha pode ir preso. Corrupto e ladrão a nível federal ou estadual, seja lá em que esfera for, não pode ser preso. Eu nunca vi um fã-clube do PT e desses políticos corruptos que tem aí, tão organizado para tanto. Mas, enfim, é direito de cada um. Cada um gosta do que quer e é um direito. Mas vou dizer o seguinte, até que existir corrupto, nada se endireita, nem educação, nem segurança, muito menos saúde, nesse município, nesse estado e nesse país. E eu sou a favor de que ladrão vá para a cadeia, seja de onde for, tanto do município quanto da esfera federal ou estadual. Não adianta vir aqui dizer porque o Lula isso, o Lula aquilo, o Dilma isso, o Dilma aquilo. Quem votou em Lula, quem votou em Dilma, votou também no Temer, e não adianta ser queixado de ninguém aqui. Se a corrupção está instalada lá em cima, ela chegou realmente ao ponto máximo com quem dizia que era os puritanos e que iam lá para consertar. E a baderna está instalada. E graças a Deus que temos alguns gaúchos que trabalham e sabem, pelo menos, como funciona a lei. Por quê? Baseado no que aconteceu aí no TRF4, onde o presidente foi condenado em segunda instância, o ex-presidente Lula, é porque realmente tinha culpa no cartório. E o habeas corpus simplesmente foi julgado e foi negado realmente por isso. Bueno, de minha parte era isso. Passamos agora à ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda com a leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 021.
Parecer. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, rondinha 11 de abril de 2018. Assinam Silvana Maria Trestiqueleiro, Dejane Inês Orzi Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Adair Antônio Menin e o assessor jurídico Marcelo Gregianin.
Coloco em discussão o projeto de lei 021 de 2018. Coloco em votação o projeto de lei 021. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora às explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos.
Eu peço a palavra, senhor presidente, e quero só fazer uma pergunta, não aos discursos aqui feitos, mas sim às pessoas que pensam, né? Que realmente pensam através de estudo, de qualquer forma que for, e que têm sua sabedoria para pensar. E coloco para que a gente reflita um pouquinho. Qual é a situação econômica do presidente Lula e das demais pessoas que trabalham com ele ou trabalharam durante todo esse tempo? Qual é a situação financeira real deles, dos familiares deles, hoje em dia? E ressalto, valorizo, sim, os programas, que bom que vieram, mas digo também que nunca nesse país se pagou tanto imposto e que são eles que garantem algum benefício que, porventura, a gente tenha enquanto cidadão, enquanto sociedade. Precisamos Eu disse na última sessão e repito que tudo depende do ponto de vista, mas é muito importante que se olhe para os dois lados. Concordo com o presidente que tem que acabar a corrupção, mas também temos que começar a olhar um pouquinho para os dois lados, para as duas questões, as duas situações, e quem sabe unirmos um pouco de força para tentarmos nós, acredito todos aqui, colegas cidadãos de bem, melhorarmos um pouquinho o lugar e o país onde a gente vive.
Peço discussão. Funciona. Peço discussão. Só para dar resposta para a vereadora Dejanes. É lógico, Dejanes, que um presidente, talvez para ti não sirva, por ser do PT. Mas é lógico que no momento que tu era um torneiro mecânico e tu passa a ser um presidente da República, o teu salário é bem maior e com certeza o capital que ele tinha antes não permite. Não deve nem ser permitido. Com certeza o capital dele é bem maior do que ele tinha antes. Se tu quer fazer comparativo, nós podemos fazer um comparativo com o prefeito municipal do nosso município, prefeito do teu partido. Como ele andava antes de ser prefeito, o que ele tinha antes e o que ele tem agora. Vem na próxima sessão e apresenta o capital dele, como é que está de antes e de agora. É simples, se tu quer falar. Não pode falar mais, tu já falou teu tempo, se quiser falar na próxima sessão.
Eu só não entendo uma coisa. Como o presidente Luiz Inácio enriqueceu e os filhos dele enriqueceram e o pobre continua pobre nesse país? Só isso que eu não entendo.
Só é bom, antes de encerrar, para finalizar, não estou defendendo nem A nem B, concordo com o presidente, o Adão, quando diz que corrupto tem que ir para a cadeia. Concordo, seja eles quem for, que pague pelo que se roubou, pagou porque está errado. Agora, a gente tem que ter bem noção de que não se pode ter dois pesos e duas medidas. Eu acho que a indignação nesse país está vindo justamente por isso. Está se usando do judiciário dois pesos e duas medidas. E isso está errado. Porque o que a gente está vendo é alguns serem presos, enquanto que outros são soltos, que deveriam estar presos também. A gente está vendo um presidente que está lá, de forma não democrática, que o presidente que está lá, de um partido que vive sugando, chupim, tá? E que está lá de novo, tá? Tá fazendo um retrocesso no nosso país, é um retrocesso que está sendo feito, e ele está sendo julgado comprando deputados e para não ser julgado, tá? Então, o que eu digo... Se o Lula realmente roubou, que pague. Mas que paguem todos os que quebraram a Petrobras, que pague, inclusive, o presidente que está lá e que está metido. Eu acredito até que ele seja mais sujo do que o Lula. E do que todo o PT junto. Tá? Porque o que aconteceu nesse país? Vamos ter um pouquinho, como a Dejane disse. O que aconteceu nesse país? A direita só deixou a esquerda subir no poder para passar a rasteira, derrubar e dizer, viram, o socialismo não serve. E socialismo não é comunismo. E socialismo é querer que o que eu posso comer, tu possa comer também. Que se eu tenho o direito de ter uma casa para morar, o outro tem o direito de ter uma casa para morar também. Se eu tenho o direito a ter uma escola, o outro também tem que ter. Isso não é nem socialismo, isso é ser humano. É humanidade. Então é isso que eu digo. O que está faltando no nosso país é ter um peso e uma medida. Que seja para todo mundo igual. E não ter dois pesos e duas medidas. E não estou defendendo Lula, não estou defendendo ninguém. Eu estou defendendo que a democracia seja realmente feita. E que a política seja, até que, de uma vez por todas, política. E não politicagem.
Próxima sessão, dia 25 de abril.